Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, retorno a essa tribuna nesses dias de pouco serviço na casa ou de poucos senadores e poucas senadoras presentes, mas que todos nós temos que reconhecer, né? A grande maioria dos parlamentares estão em processo de eleição, quer sejam eles candidatos à reeleição, quer sejam apoiando outros candidatos. Aqui na casa mesmo, acho que 2/3 ou mais dos senadores estão envolvidos entre reeleição, candidaturas a governos, e na Câmara, 100% dos deputados com as suas vagas sendo colocadas novamente à apreciação do voto popular. Então, é compreensível que nesse período de eleição nós tenhamos um número reduzido de parlamentares, uma vez que, como já disse, eles estão em busca de um novo mandato ou tentando renovar os seus mandatos. Mas, senhor presidente, eu quero falar sobre dois assuntos, até rapidamente. O primeiro é dizer que, há poucos dias atrás, eu fui designado pelo presidente Renan para acompanhar um encontro de agronegócios que ocorreu na Alemanha, mais precisamente na cidade de Colônia, onde a Bayer encaminhou um convite para o presidente Renan e um convite para mim, para que nós pudéssemos participar desse evento. O presidente Renan não pôde ir, porque também está envolvido na eleição deste ano, e eu fui designado, então, por essa casa e fui representar, então, o Senado nesse evento. Um evento bastante importante, não só importante pelas presenças que lá estavam, onde a Bayer reuniu em torno de 50 grandes produtores aqui do Brasil, de soja, de algodão, cana-de-açúcar, e que esse grupo, para ter uma ideia, ele representa algo como 5,7 milhões de hectares de área plantada entre essas culturas, e que também representa uma produção bruta em torno de 31 bilhões de reais, e que representa 1% do PIB nacional. Quer dizer, é um evento com uma representatividade bastante grande desses produtores. E nesse encontro, tivemos a oportunidade de ouvir também uma palestra do comentarista e jornalista daqui do Brasil, da CBN, o Carlos Alberto Sandenberg, que fez uma explanação sobre as questões políticas e econômicas do país. Mas também tivemos a oportunidade de ouvir vários comentaristas de outros países que por lá passaram, e também de cientistas, para discutir um pouco sobre o futuro da atividade agrícola do Brasil, do mundo, como estamos inseridos, por onde vamos, quais são as técnicas que vêm pela frente, uma vez que o mundo tem poucas terras hoje disponíveis para a agricultura, aonde tem mais disponibilidade, tem menos a presença de pessoas competentes e conhecimento tecnológico para desenvolver, como a África. Alguns países do Sudeste Asiático têm condições, mas também têm conflitos. No Leste Europeu também tem terras a ser exploradas, mas também tem conflitos. Enfim, um dos poucos lugares do mundo, embora nós reclamamos muito do nosso mundo, do nosso Brasil, mas um dos poucos lugares do mundo onde não existem questões fundamentalistas, não existem grandes conflitos, aliás, não existem conflitos, são poucos que existem. O Brasil é um desses países que tem condições de desenvolver a sua agricultura, continuar crescendo e aproveitando ainda de bons pedaços de terras que hoje são direcionados à pecuária e que podem se transformar em agricultura, e não abandonar a pecuária. Pelo contrário, nós podemos fazer as duas coisas juntas, sem a necessidade de novas aberturas, e fazendo com que as duas atividades convivam muito bem e as duas sejam altamente produtivas. Então, o Brasil, nesse encontro, ele foi o centro dessa discussão. Também, até porque nós brasileiros estávamos lá presentes. Mas, para que isso seja possível, nós também dependemos de praticamente uma nova Revolução Verde, como foi feito na década de 70 e que rendeu o Prêmio Nobel da Paz aos pesquisadores, o Norman Blunda, que foi o representante desse grande movimento, e que quebrou uma discussão antiga que se dizia que quando chegaria a época dos anos 2000, 2020, até tinha um filme, foi feito um filme, não sei se quem recorda, chamava 2020, onde os cientistas à época, aqueles que pensavam no mundo, ou sobre o mundo, diziam que em 2020 nós não teríamos comida para toda a população e que o mundo estaria totalmente arrebentado, se podemos chamar assim, né? Estamos chegando já ao ano de 2020, já estamos enxergando ele daqui a 4 anos e as coisas são bem diferentes, quer dizer, nós temos alguns problemas de alimentação no mundo, não é porque nós não temos alimentos a fornecer, nós temos problemas de distribuição de alimentos e principalmente de recursos por alguns países para adquirir esses alimentos. Mas o mundo foi capaz de se reinventar e, através da Revolução Verde, conseguiu fazer com que nós, no ano 2014, tenhamos condições de atender o mundo, inclusive com sobras de alimentos. Mais uma vez, dizendo, tem gente que passa fome, tem países que têm problema, mas o problema não é a falta de alimentos, o problema é a falta de recursos para comprar o alimento. Tanto é que políticas energéticas, e aí ligada já à questão de meio ambiente, foram desenvolvidas a partir dos biocombustíveis. Culturas essas que ocuparam o espaço do alimento, notadamente a cana-de-açúcar, onde o Brasil é um dos maiores produtores de etanol do mundo, é o segundo maior produtor, perdeu para os Estados Unidos essa posição, e onde também grãos, cereais e oleaginosas, que no passado não eram utilizadas para a produção de biocombustíveis, passaram a ser utilizadas como biocombustível. Exemplo claro é o programa de etanol dos Estados Unidos, onde, muito sabiamente, como é peculiar ao americano e prático como ele é, com toda a sua infraestrutura montada de agricultura, com suas colheitadeiras, seus tratores, suas fazendas, ele reinventou um programa de álcool a partir do milho e se transformou, em poucos anos, o maior produtor de etanol do mundo, ganhando do Brasil. E fazendo com que esse combustível, então, possa e está sendo usado nos Estados Unidos, onde eles também conseguem ter uma redução da emissão de gases, estufa, CO2 e tantos outros que são prejudiciais à saúde. Então, no caso específico da soja no Brasil e também nos Estados Unidos, que é o maior produtor agrícola do mundo, eles vão esse ano colher algo como 110 milhões de toneladas de grãos de soja, nós que estávamos nos preparando para comemorar a ultrapassagem nessa questão com 90 milhões de toneladas esse ano, e os americanos nos surpreendem produzindo agora, começando a colheita, com uma estimativa de 110 milhões de toneladas. Nós iremos alcançá-los, iremos ultrapassá-los, é uma questão de tempo. Mas voltando na questão do alimento, a soja também, que não era utilizado para esse tipo de atividade, ela hoje, em grande parte, além de alimentar milhões e milhões de pessoas mundo afora, nós temos ainda a condição de, a partir do óleo, transformar em biodiesel e adicionar no diesel tradicional, diminuindo a quantidade de enxofre, reduzindo também gases, estufa e outros elementos que acabam aumentando essa questão do aquecimento global. Então, os cientistas, os agricultores, os governos, conseguiram resolver uma equação que parecia que não tinha saída na década de 60, 70. E nós, então, novamente, em 2014, podemos olhar e dizer, ok, nós como produtores agrícolas, nós como mundo, nós como sociedade, nós conseguimos resolver o grande problema, o grande nó da população e da humanidade. Porque nós só conseguimos nos desenvolver como sociedade organizada e com paz no mundo, se as pessoas têm alimentos, se elas conseguem se vestir, conseguem comer, elas sobrevivem E nós temos pais. Nas nossas fronteiras, a geopolítica mundial, ela depende da estabilidade das pessoas. E essa estabilidade, ela vem exatamente quando nós temos alimento suficiente para atender a população. Então, as próprias democracias no mundo, elas sobrevivem porque as pessoas têm o que a gente chama, entre aspas, de barriga, estão com a barriga cheia, estão satisfeitas, não tem por que fazer guerra. Agora, começou a faltar alimentos, nós teremos grandes problemas e conturbações no mundo inteiro, como vimos há poucos anos atrás, quando da Primavera Árabe, uma situação completamente fora de controle, onde vários governos da região caíram, e se nós olharmos e estudarmos a história, nós vamos ver que ali não tinha, naquele movimento, um fundo e um princípio de uma mudança política, porque queriam a democracia, ou queriam isso, ou queriam aquilo. Não. Basicamente, as coisas ali saíram do eixo por falta de comida e pelo preço da comida, que fugiu de todo e qualquer controle naqueles anos, praticamente dobrando os preços das commodities, dobrando o preço de insumos e desorganizando a economia como um todo. Então, esse encontro que nós fizemos na cidade de Colônia teve como objetivo isso. Quer dizer, nós estamos no ano de 2014, com esse cenário que eu acabo de relatar ou de dizer como ele se encontra, e pensarmos mais daqui 20 anos, daqui mais 30 anos. Eu não sei se os cientistas ou aqueles que olham o futuro, e nós ouvimos alguns deles, têm a mesma impressão de que tinham há 40 anos atrás. Dizer o seguinte: olha, no ano de 2050 ou no ano de 2100, a população estará se matando por falta de comida. Não, não é mais esse cenário. Não é mais esse cenário, porque a humanidade, através do estudo, da ciência, do conhecimento, consegue fazer com que cada vez mais nós produzimos alimentos. Cada vez mais um hectare de terra pode e deve e está fazendo uma produção maior. Dá um exemplo claro que aconteceu conosco em Mato Grosso. Na década de 80, quando lá chegamos, produzimos 1.800 quilos de produto agrícola por hectare, mais especificamente soja ou de milho. Passado 30 e poucos anos, a nossa produção hoje é de 10 a 12 mil quilos por hectare com duas safras. Então, isso por si só, esses números demonstram que nós temos um momento diferente. Então, esse encontro, ele está projetando para o futuro o que nós queremos, para onde nós vamos e como nós vamos. E nós vamos, especificamente, não pelo aumento da quantidade de terras, como já disse aqui, mas pelo aumento da produtividade. E o aumento da produtividade, senhor presidente, ele vai vir pela biotecnologia, pelo uso do conhecimento do ser humano, de fazer com que espécies possam ser trabalhadas e que determinadas características da espécie A ou da variedade B com a variedade C, combinadamente, consigam levar os genes melhores, os mais produtivos, né, para aquele tipo de cultura, e ali fazer com que nós tenhamos ganho de produtividade. Exemplo claro, um dos grandes limitadores de produção agrícola no mundo é a questão hídrica. Tá? Se não tem chuva, não tem comida, não tem agricultura. A ciência estuda e já experimenta nesse momento variedades com genes transgênicos adaptados de outras culturas, resistentes aos estresses hídricos, resistentes à falta de chuva, para que ela possa produzir, mesmo assim, com uma falta de água temporária ou um período de falta de chuva naquele tempo em que a cultura está programada para ser semeada até ser colhida. Então, é para citar um exemplo. Outros exemplos vêm da resistência de pragas, principalmente de insetos, onde nós possamos reduzir a quantidade utilizada de produtos agroquímicos, e que o mundo inteiro repudia e que os agricultores também repudiam, também não querem usar, só que se não usarem não produz nada, né? Principalmente no país, no Brasil, que é um país de clima tropical, e agricultura em clima tropical, nós somos líderes, nós conhecemos e sabemos fazer, mas temos que utilizar realmente mais inseticidas do que os outros concorrentes nossos, quer seja os argentinos, num clima mais temperado, ou os americanos também, num clima mais temperado, já no hemisfério norte. Então, senhor presidente, nós tivemos a oportunidade de entender que o futuro da humanidade, por questões de produção de alimentos, né, e também da preservação do meio ambiente, mas a preservação do meio ambiente acoplada e combinada com as questões de produção, nós teremos uma humanidade segura ou assegurada à humanidade para o futuro as questões de alimentação, como disse antes, que eram dúvidas tinha dúvidas sobre isso no passado. Então, senhor presidente, para deixar registrado essa minha passagem pela Alemanha, na cidade de Colônia, onde fui então representar o Senado Federal. Lá estive, lá representei, lá falei, lá defendi, lá coloquei os pontos de vista de que nós, como brasileiros, também pensamos, como nós, brasileiros, desejamos que o mundo e o mercado internacional de produção de alimentos também se comporte da forma como nós também o fizemos. Não tem, senhor presidente, nenhum país no mundo, e aqui não é fazer, tipo assim, se vangloriar, mas de reconhecer, não tem nenhum país no mundo que tenha a legislação ambiental que nós temos, rígida como ela é e respeitada como ela é. Problemas temos? Problemas temos, mas na grande maioria, os produtores rurais do Brasil adotam, defendem e trabalham dentro das condições da legislação que aí está colocada. Então, o Brasil pode, de cabeça erguida, olhar para todos os seus concorrentes ou para todos os seus clientes mundo afora e dizer, nós somos um país e uma potência agrícola e que respeita as condições de meio ambiente e as condições sociais para fazer um bom alimento, um alimento que não seja nem sujo no seu princípio como alimento e nem sujo pela mão de obra e trabalho escravo ou coisa parecida. Então, senhor presidente, para deixar aqui o meu registro sobre esse assunto, devo voltar amanhã à tribuna, então, para falar de um segundo assunto, que é a questão da agricultura familiar, já que o ano 2014 é dedicada pela ONU para essa atividade. Muito obrigado, senhor presidente.